Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
Uma das maiores dificuldades dos agentes de combate a epidemias de dengue está nas piscinas, tanto as de plástico quanto as fixas. As piscinas devem estar bem cuidadas para que não se transformem em criadores de mosquitos transmissores da dengue, o Aedes aegypti. A dengue é uma doença febril e a pessoa pode adoecer já quando é picada por um mosquito infectado. Os sintomas mais comuns são febre, dores no corpo, principalmente nas articulações, e dor de cabeça. Também podem aparecer manchas vermelhas pelo corpo e até sangramento nasal e nas gengivas. Não importa se é inverno ou verão, mantenha as piscinas limpas e, ao sentir qualquer desses sintomas, procure o serviço de saúde mais próximo.
O ataque de insetos nas hortas domésticas pode ser controlado com a inserção de inimigos naturais dos insetos. Os inimigos naturais são organismos que, para completarem seu desenvolvimento, se alimentam das pragas. Os inimigos naturais mais conhecidos são as joaninhas, as vespas e os bichos lixeiros, que se alimentam de inúmeros indivíduos de uma determinada espécie. Os parasitoides pertencem a outra categoria de inimigos naturais e, em sua maioria, são vespas diminutas que se desenvolvem no interior ou sobre o corpo da praga. Além desses, existem micro-organismos como fungos, bactérias e vírus que ocasionam doenças e matam as pragas quando estas alcançam grandes populações no cultivo. O uso dos inimigos naturais é conhecido como controle biológico e se baseia na regulação natural das populações de insetos e ácaros que se alimentam das plantas. Podemos tirar proveito desse fato maximizando a ação dos inimigos naturais por meio de estratégias como catação manual das pragas, uso de barreiras e plantas repelentes, uso de defensivos alternativos como extratos vegetais, óleos e caldas, uso de inseticidas biológicos contendo micro-organismos patogênicos às pragas e manutenção de plantas que produzem flores em volta da horta, visto que elas fornecem alimento complementar, refúgio e local de reprodução para predadores e parasitoides das pragas. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. Na região administrativa da Emater de Caxias do Sul, as precipitações elevadas e frequentes foram pouco favoráveis para a manutenção da sanidade, para o incremento na maturação e para o avanço da colheita da uva. As variedades de ciclo médio foram colhidas e inicia a operação nas tardias como Cabernet, Grupo das Moscato e Isabel. Esta apresenta cachos ralos em razão do abortamento floral, causado por excessiva umidade e pela baixa intensidade de radiação solar no florescimento, bem como da alta incidência de míldio direto na baga. Estimativas atuais são de redução de 40% no volume a ser colhido, podendo ainda aumentar, pois 30% da safra se encontra nos parreirais. É forte a procura por uvas destinadas à elaboração de suco e os preços oferecidos aos agricultores estão bem acima do mínimo oficial. Uvas de mesa de variedades americanas estão entre R$ 4 e R$ 5 o quilo. As variedades de uvas finas de mesa variam de R$ 7 a R$ 10 o quilo. Na região de Frederico Westphalen, a colheita da uva está praticamente encerrada. As produtividades obtidas de cultivares de mesa foram de 10.900 quilos por hectare, o que representa redução de 38% em relação à expectativa inicial. Para a uva destinada à indústria, a produtividade está em torno de 17.400 quilos por hectare, o que representa redução de 29%. Além da redução significativa na produtividade, o excesso de chuva comprometeu significativamente a qualidade da uva produzida.
vamos conversar com Clarice Vaz Emelbock, que é coordenadora estadual de trabalho com mulheres e jovens rurais.
E para além desse trabalho com o curso, nós temos também outras ações que nós realizamos no dia a dia da extensão rural, porque as mulheres estão presentes nas nossas atividades desde que a Emater iniciou o trabalho de extensão. E temos agora para o mês de março muitos eventos envolvendo o Dia Internacional da Mulher. A cada ano, em torno de 250 a 300 eventos acontecem para celebrar esse dia. Mas quando eu falo celebrar, eu não digo que é um dia só para comemorar, mas é um dia para lembrar de todas as lutas que as mulheres tiveram para chegar até aqui. E esse ano nós trouxemos como o tema principal para ser trabalhado é cuidar de quem cuida. Então, a mulher que sempre cuida de alguém, quem que cuida dela? Como que ela pode se cuidar? Então, foi esse tema que a gente achou importante trabalhar com elas nesse ano para esse momento do Dia Internacional da Mulher.
E alguma outra ação assim prevista para até o final do ano?
Sim, nós temos muitas ações, porque nós temos também algumas metas a serem cumpridas junto às secretarias que a Emater tem contrato e algumas delas é a participação em eventos que tenham também cunho mais agropecuário. Então, para além das ações que nós fizemos com elas de empoderamento, de levar informações, a gente também vai trabalhar com elas as questões agrárias, porque as mulheres estão no dia a dia também da propriedade. Então, nós vamos fazer eventos também em todas as regiões envolvendo essas mulheres e o trabalho do dia a dia com grupos, com ações em saúde, em segurança e soberania alimentar, na agroindústria, em artesanato, no turismo.
Tem, Clarice, alguma agroindústria ou mesmo alguma cooperativa gerida, formada só por mulheres?
Sim, nós temos já algumas, eu não sei te dizer hoje o nome, assim, mas nós temos algumas agroindústrias, a maioria são mulheres que estão à frente das agroindústrias, mas cooperativas a gente tem duas, eu sei que se formaram agora no estado, que são só de mulheres.
E por trás disso também, por serem ligadas à agropecuária, vamos dizer, tem o trabalho da Emater nesse fortalecimento, né?
Sim, com certeza. Eu sempre digo, né? Às vezes as pessoas falam sobre o trabalho que envolve alimentação, artesanato, mas antes de tu ter uma agroindústria, tu começou numa atividade lá num grupo, fazendo uma reunião, demonstrando uma receita, demonstrando um artesanato, e isso foi, para aquela pessoa, aquela mulher que estava ali, foi algo que ela achou importante e foi fazendo mais, e quando viu, tinha uma boa comercialização e foi crescendo até chegar numa agroindústria. Então, esse trabalho de formiguinha que a gente inicia lá num grupo com as mulheres, ele vai cair num trabalho de artesanato que pode ser vendido, do turismo e na agroindústria como consequência.
Tá ok, então a gente conversou com Clarice Vaz Emelbock, que é coordenadora estadual do trabalho com mulheres e jovens rurais da Emater Ascar. Essencial para a sobrevivência de qualquer ser vivo, a água é o recurso natural mais importante para a manutenção e o equilíbrio da vida na Terra. Fundamental na agricultura, no preparo de alimentos, na higienização pessoal e no saneamento básico, a água, apesar de abundante no planeta azul, é motivo de preocupação de especialistas. Isso porque a maior parte da água que temos disponível não é própria para o consumo humano nem para a agricultura. 97,2% de toda a água no mundo está nos oceanos, e não é potável. Outros 2,4% estão congelados em calotas glaciais e geleiras. Os 0,6% de água doce disponíveis nos lagos, rios e lençóis freáticos estão sendo contaminados pelo despejo diário de esgoto urbano, resíduos industriais e agrotóxicos. O importante, então, é evitarmos essa contaminação para termos água para o nosso consumo.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.